Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Boa tarde para você, a nossa excelência, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Pan. Tudo certo? Tudo bem por aí? Semaninha começando e você aqui conosco em mais um 3 em 1 aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Segundamos hoje, dia 21 de dezembro de 2020, iniciando aí a penúltima semana de 2020, esse ano tão difícil para todos nós, mas tá acabando, minha gente, tá acabando, faltam só duas semanas e a gente vai se seguir com vocês até às 6 horas da tarde, ao vivo aqui, analisando os principais fatos políticos desta segunda-feira. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais. Deixa eu dar aquele boa tarde aos nossos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Está aqui nos estúdios da Panflix, ao meu lado, Tomé Abdush. Fala, Tomézinho, tudo bom?
Boa tarde, Paulo. Bem, muito bem. Mais um aninho acabando, né? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos.
É isso aí. Vamos nessa. Thaís Oyama, boa tarde para você.
Boa tarde, Paulo Matias. Boa tarde, Tomé, Diogo. Boa tarde, audiência.
Diogo Schelp, tá na área. Tudo bom, Diogo?
Tudo bem, Paulo. Um abraço, um olá para você, para Thaís, para o Tomé. E uma boa tarde especial para nossa audiência.
Muito bem. Vamos então aos destaques desta segunda-feira aqui no 3 em 1. Prestes a completar 2 anos à frente do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro não cumpre com suas promessas de campanha. Liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, suspende trecho da lei da ficha limpa. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, defendeu uma norma estadual com a obrigatoriedade de retorno às aulas presenciais para escolas e alunos. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui do programa respondendo à pergunta desta segunda-feira. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro prometeu mais do que podia entregar? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0 620. E lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. 5 horas e 4 minutos em ponto, o 3 em 1 desta segunda-feira está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque prestes a completar 2 anos à frente do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro não cumpriu com suas promessas de campanha. Segundo uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro deixou de lado pelo menos 12 medidas de impacto na política e na economia que foram anunciadas na campanha de 2018 e nos primeiros meses de governo. Entre as medidas estão privatizações, reforma tributária e apoio à Operação Lava Jato. Além disso, Bolsonaro também se afastou da maneira como prometeu enfrentar com o que chamava de velha política. Atualmente, o presidente está cada dia mais perto da ala que quer aumentar gastos públicos, além de se aliar a líderes do Centrão, como Arthur Lira e Ricardo Barros. Tomé, quer começar?
Vamos começar sim. Essa matéria do Estado de São Paulo é uma matéria que, assim, ela afronta, né, a população brasileira de uma forma pela narrativa que ela coloca para o que acontece, o que está acontecendo hoje em nosso governo. E é por isso que nós temos que contar a história da maneira correta, com clareza, para que você que está em casa possa fazer a sua avaliação do que está acontecendo. Então, segundo essa matéria do Estado, o presidente não privatizou nada, não foram feitas as reformas, foi feita aliança com o Centrão, pautas de costumes, né, como redução da maioridade penal, entre outras pautas de costumes também não foram colocadas, né, as reformas foram totalmente desidratadas, conforme eles colocaram, a tentativa das privatizações somente renderam baixas no governo, entre outras muitas acusações ao governo. Mas vamos lá, vamos deixar claro algumas coisas importantes que nós precisamos levantar. Primeiro que essa afronta, né, é uma afronta à inteligência da população brasileira, porque hoje a população está muito mais informada e ela consegue compreender com clareza de quem é a responsabilidade pelo quê. Vamos começar falando que aqui sobre um pouco das pautas e costumes. Então, uma delas aqui é a redução da maioridade penal. Vamos lembrar que depende exclusivamente do parlamento a diminuição da maioridade penal. São eles que vão votar para que, em vez das pessoas terem a sua maioridade com 18 anos, passe a ser 16 anos, como em muitos países, ou até menos. E que essas pessoas elas possam realmente ser presas caso elas cometam crimes. Aqui no Brasil, nós vimos essa semana um grande absurdo que foi votado pelo nosso Congresso Nacional. Eles permitiram visita íntima para crianças de 12 a 18 anos. É isso que nós temos no Brasil hoje. É esse o nosso Congresso que está preocupado com esse tipo de pauta e não com aquela pauta importante desses meninos que muitas vezes estão cometendo crimes, assassinando famílias e que batem na Fundação Casa e voltam para suas casas. Aí vamos seguir aqui. A escola sem partido também foi colocada, que até agora não foi feito nada pelo presidente. Como que nós vamos fazer para implantar um sistema de ensino melhor no nosso país, sendo que nós temos hoje os funcionários públicos que têm... eles têm como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Eles têm o seu emprego garantido pela lei. Eles não podem ser mandados embora. E nós temos ali muitos deles, a grande maioria são pessoas que foram colocadas que não são esquerdistas. É importante a gente colocar aqui que eles são pessoas que estão lá educando as nossas crianças a cometerem crimes em escolas, como nós vimos agora aquela professora da região sul do país, né, que ela ensinava as crianças a como fazer manifestações, como assaltar, como fazer coquetel molotov e tudo mais. Bom, vamos seguindo aqui. Banimento de marginais vermelhos. Gente, isso é um outro absurdo. São feitas manifestações no Brasil, onde as pessoas vão para as ruas de verde e amarelo, com educação, com a família brasileira, com pessoas idosas. Aí vem aquelas pessoas com a cara tampada, com coquetéis molotovs na mão, com soco inglês, os antifas, e eles são os defensores da democracia. Como que a gente faz? Cadê a polícia prendendo esse tipo de turma? Eles não vão para a cadeia, mas, né, a gente vê o Supremo Tribunal Federal tentando calar as pessoas que se comunicam pelas redes. Então, assim, é tudo invertido no Brasil, não se coloca a coisa da maneira clara. Aí eu queria ler aqui um texto do Rodrigo Maia, que diz o seguinte, abre aspas, se hoje o presidente não consegue promover uma melhora ou expansão do Bolsa Família para esses milhões de brasileiros que ficaram sem nada, a partir de 1º de janeiro a responsabilidade é exclusiva dele, que tem um governo que é liberal na economia, mas não tem coragem de implementar esta economia dentro do governo e principalmente no parlamento. Isso não é verdade. O governo não só manteve o Bolsa Família, como ele aumentou o valor do Bolsa Família e ele está trabalhando para que se possa dar um 13º. Vamos lembrar que foi o governo federal que ajudou milhões e milhões de pessoas em todo o Brasil. Senão a nossa economia estaria quebrada nesse momento e muitas pessoas poderiam ter morrido de fome. Aí, sobre as privatizações aqui, o próprio ministro Paulo Guedes já disse que tem um acordo político para inviabilizar a pauta. Pessoal, nós estamos num país onde as pessoas não trabalham pelo Brasil, elas trabalham por os interesses pessoais dela. E o presidente depende dessas pessoas para poder aprovar. Aí tem outros casos. Se ele vai lá e não conversa com os deputados, senadores, ele não tem articulação política. A partir do momento que ele resolve conversar, ele está se unindo, né, ao pessoal do Centrão e fazendo a velha política. É muito complicado dessa maneira. O importante é entenderem que nós temos hoje muitas pessoas que são uma quadrilha que tomaram conta do nosso país. E a única forma de a gente poder fazer com que o Brasil dê certo e deixar um país para os nossos filhos melhor do que nós recebemos dos nossos pais é a população colocar pressão para as pautas que são interesse nacional.
Thaís Oyama.
Paulo, então, essa aí é uma reportagem de uma série de reportagens que virão, né? Final de ano é ano de balanço. Então, deve vir uma série de reportagens fazendo o balanço dos 2 anos do governo Bolsonaro. Inevitavelmente, esses balanços não vão ser muito bons para o presidente Bolsonaro. Vamos lá, tem 2 anos de governo, a gente está chegando na metade do mandato, e daí o Estadão, nessa matéria, diz que ele não imprimiu uma marca de governo ainda, ele arquivou algumas promessas de campanha e ele retrocedeu em ações sociais. Aí, como você já tinha lido, entre as promessas não cumpridas até agora, como destacou o jornal, estão aí as privatizações, a reforma tributária e o apoio à Lava Jato. Na pauta de segurança, tem a redução da maioridade penal, que daí eu queria só fazer um breve comentário, que é o fato óbvio de que quando o Bolsonaro era candidato e prometeu reduzir a maioridade penal, ele já sabia, evidentemente, que isso tinha que passar pelo Congresso, né? Então, quem prometeu foi o candidato Bolsonaro e quem não cumpriu foi o presidente Bolsonaro. Não dá agora para botar a culpa no Congresso. Na área de educação, teve também a promessa não cumprida, que era de implementar em todo o país os colégios cívico-militares. Não passa de meia dúzia até agora. E ainda assim, pedras fundamentais. Não é que tem o colégio erguido funcionando, não. Ele foi lá e inaugurou um monte de pedra fundamental e por aí ficou. Como exemplo de retrocesso nas ações sociais, tem vários, mas sem dúvida nenhuma, o principal foi na questão do meio ambiente, que tanto prejuízo já trouxe para a imagem do Brasil e para os brasileiros. Notadamente, eu sempre volto a falar sobre isso, porque é uma coisa muito importante e que talvez agora já esteja perdida, que é o acordo Mercosul-União Europeia. Isso pode naufragar, aliás, deve, infelizmente, naufragar, por causa da péssima imagem que o Brasil construiu no exterior, na questão do meio ambiente, sobretudo. Aí eu acrescentaria as categorias que o jornal colocou, uma que é um pouco diferente, que é das promessas quebradas, porque não cumpridas ele pode ainda vir a cumprir, mas tem uma outra categoria, que é das promessas que já foram e nunca mais voltarão, porque não tem recuo. Então, nessa categoria tem a promessa de combater a velha política, eu tomo lá da cá, que já era e nunca mais vai ser recuperada, e o de apoiar o fim da reeleição para presidente da República. Veja só que ironia, Paulo. Ele só pensa nisso agora, os aliados só pensam nisso agora, e lá atrás, não muito tempo, 2 anos, na verdade, só atrás, o candidato Bolsonaro dizia, prometia que iria acabar com a instituição da reeleição para presidente da República. Veja só. E muito em breve, eu acho que também, infelizmente, nós devemos ter outra promessa quebrada, que é a do não loteamento de ministérios em troca de apoio. O loteamento de ministérios deve acontecer em breve como preço a se pagar pelo apoio à candidatura do Arthur Lira para a presidência do Senado. Essa deve ser uma terceira promessa que o governo vai quebrar, mas as outras já foram quebradas. Mas eu queria comentar aqui uma outra coisa relacionada a essa, que todo esse conjunto da obra bolsonarista, digamos assim, ela provocou um certo desencantamento num certo segmento do eleitorado. Isso ficou claro, por exemplo, agora nas pesquisas e nos resultados das eleições municipais. Todo mundo fez aquele balanço e o presidente Bolsonaro se revelou, de fato, um péssimo cabo eleitoral dos prefeitos, né? O último prefeito que ele ajudou a fundar foi agora, ontem, o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Josiel Alcolumbre, que concorreu só agora porque teve aquele apagão no Estado e daí a eleição ficou atrasada e ele perdeu. Bolsonaro tinha apoiado ele, tinha feito um vídeo, foi o último candidato que ele afundou. Mas aí tem um detalhe, Paulo, esses candidatos todos, esses fracassos todos do presidente nas eleições municipais, eles se concentram muito nas capitais, esse descontentamento se concentra nas capitais. E, até o momento, as pesquisas não mostram um derretimento do presidente Bolsonaro nas outras regiões, que tem menor densidade demográfica e que não são capitais, são regiões que não são regiões metropolitanas e são regiões que têm baixa densidade demográfica, ou seja, o interior dos estados. No interior dos estados, ao contrário do que está acontecendo nas capitais, as pesquisas não mostram um derretimento do Bolsonaro. E O Maurício Moura, que é o CEO da Ideia Big Data, com quem eu estava conversando, ele tem uma tese bastante interessante sobre isso. O que ele acha? Ele diz que tem uma nova polarização vindo por aí, avistada já, né? E essa polarização, ela não implica esquerda contra direita, nem ricos contra pobres. Essa nova polarização, ela diz respeito a capitais versus interior. Cidades grandes, com grande densidade populacional, versus cidades menores, que não são capitais e com baixa densidade populacional. É essa a nova polarização que se avista. E o presidente Bolsonaro está se dando mal aqui na primeira parte da história, né? As capitais, as regiões metropolitanas, mas está se segurando, por enquanto, ainda bem nesse outro lado da ponte aí, que são as cidades com menor densidade populacional e do interior dos estados. Vamos ver como é que isso fica, então, essa cisão, o Brasil das grandes cidades e o Brasil do interior, né? E vamos ver que, levar em conta que nessa segunda categoria, o Brasil do interior e o Brasil das cidades com baixa densidade populacional, o grande suporte hoje do presidente Bolsonaro é o auxílio emergencial, que acaba agora em janeiro, isso dentro das classes mais pobres, e a pujança do agronegócio. Isso também está segurando muito ele no interior. E a pujança do agronegócio se deveu, agora nos últimos tempos, à forte alta do dólar. Então vamos ver como é que isso fica no ano que vem e, sobretudo, o que vai decidir. Se o presidente Bolsonaro continua mantendo esse apoio no interior, o que vai decidir isso é, como sempre, a economia.
Diogo.
Olha, das promessas não cumpridas elencadas aí pela reportagem do jornal Estado de São Paulo, eu colocaria duas categorias, aquelas que deveriam ter sido cumpridas e aquelas que ainda bem que não foram cumpridas, né? No primeiro grupo, nas que deveriam ter sido cumpridas, eu coloco aí reduzir a carga tributária, por exemplo, né? O governo esse ano demorou para entregar o projeto de reforma tributária, depois entregou fatiada, o que dificultou ainda mais qualquer discussão do assunto no Congresso. Enfim, tornou mais difícil e, de qualquer forma, demorou. Não dá nem para colocar a culpa na pandemia, porque isso já era uma coisa que já era previsto que fosse feito no início do ano, por exemplo. A outra promessa não cumprida, que entra nessa categoria, que deveria ter sido cumprida, é a promessa do Paulo Guedes de privatizar. A promessa de vender R$1 trilhão em ativos. É importante privatizar, e é uma pena que nada tenha sido feito em relação a isso, porque das 46 estatais, por exemplo, que são controladas pelo Estado, pela União, 19 dão prejuízo, são cabides de emprego. E talvez a gente pode aí relacionar a questão de não terem sido feitas essas privatizações e que também seja, talvez fique ainda mais difícil de que vá ser feito daqui para frente, porque esses cabides de emprego são justamente importantes para esse abraço que o presidente Bolsonaro deu na velha política, e ele vai ter que acomodar de alguma forma os novos aliados nesses cabides de emprego, nessas estatais. É importante dizer que, mais uma vez, não é só uma questão de Congresso, é uma questão interna do Palácio do Planalto. Não há ímpeto, e não houve ímpeto do presidente Jair Bolsonaro em fazer essas privatizações. Outra questão, outra promessa que seria bom se fosse cumprida, é a criação da carreira de médico de Estado, como está ali na lista do Estadão. Essa carreira viria para substituir o programa Mais Médicos, que foi aquele programa bem intencionado, mas feito de forma completamente equivocada, ilegal, criando ali uma classe de trabalhadores estrangeiros, que eram os médicos cubanos, que viviam num sistema de semi-servidão em que 70% do salário deles ia diretamente para os bolsos do regime comunista em Cuba. Foi um modelo, um programa equivocado, mas a intenção de levar médicos para os rincões do país era importante, e essa promessa de criar a carreira de médico de Estado poderia servir para suprir essa necessidade. Na segunda categoria, na categoria das promessas que ainda bem que ele não conseguiu cumprir, estão coisas como a baboseira que é essa história de escola sem partido, esse expurgo ideológico na educação. Existem professores de história ou de outras disciplinas de esquerda, a maioria é de esquerda? Sim, mas e daí? Isso é subestimar a inteligência, a capacidade das crianças e a influência que os pais têm na formação das crianças também. O importante é ensinar a pensar, ensinar as crianças a questionar, é isso que importa. Uma história da minha família, minha filha recente, esse ano, em pandemia, ensino remoto, teve um estudo, eles estavam estudando os maias, os indígenas lá da América Central, e as crianças quiseram introduzir, um grupo de crianças quis introduzir no estudo que elas estavam fazendo a história de como os maias desapareceram, né? A civilização maia desapareceu porque os maias destruíram as florestas para construir aqueles templos enormes. Isso fez uma mudança climática, primeira mudança climática criada pelo homem que se tem notícia, e isso criou secas, fome, não se podia mais produzir nada, e guerras, e com isso a população maia desapareceu. A professora não gostou muito dessa história, porque aparentemente ia contra aquela ideia idílica, né, de povos nativos da América, mas as crianças bateram pé e colocaram essa história, esse relato, no estudo. Então isso mostra que essa história de que tem um dogma, que as pessoas são dogmatizadas e tal, não é verdade. As crianças têm capacidade de pensar por si próprias, tem capacidade de questionar. Hoje em dia as crianças são cada vez mais questionadoras e assim mesmo elas têm também a influência dos pais, obviamente. E o segundo ponto aí, que ainda bem que não foi cumprido, na minha opinião, foi a mudança da embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, que só criaria desnecessariamente problemas com os países árabes, que são muito importantes para a balança comercial do Brasil. O Bolsonaro vai colocar a culpa na pandemia, né, vai usar como desculpa por não ter feito muita coisa do que era prometido, principalmente na parte da economia, mas a verdade é que o ritmo de reformas já era lento antes. No início do ano já indicava que 2020 não seria diferente do que foi 2019.
Tomé, pedindo a palavra.
Olha, eu estou aqui assim me sentindo até mal com o seu discurso, Diogo, com todo respeito, né? Se falar de expurgo nas nossas escolas, as nossas escolas elas foram tomadas. Nós estamos entre os países com a pior educação do mundo. Durante 16 anos dos governos de esquerda, nada foi feito pela educação. Acabaram com as nossas famílias, levaram valores para as nossas crianças que as nossas crianças não têm que ter. Criança em escola com 5, 6 anos de idade não tem que achar normal usar saia ou beijar na boca do menino que é homem ou beijar uma menina que é mulher nessa idade. Isso é um grande absurdo. Isso é uma coisa que a criança vai ter que aprender no momento certo, correto da vida e ser respeitada, independente do que ela decidir para a sua vida. Isso não tenha dúvida. Eles levaram para essas crianças valores de não respeitar a família, desrespeitar os pais, de valorizarem mentiras que foram contadas para eles, que destruíram a grande maioria do mundo. Esses professores que deviam estar estudando, ensinando matemática, português, geografia, estão ensinando essas crianças a serem militantes. Nós pegamos hoje filhos de pais empresários que empreendem, que geram emprego, que levam esse Brasil nas costas, com as maiores burocracias, com os maiores desafios para você poder gerar emprego, e essas crianças aí estão totalmente voltadas para um lado da vida que não é real. Que não é possível que aconteça. Vocês conseguiram, quando eu digo vocês, né, essa ideologia de esquerda, destruir a educação do nosso país. Então eu acho assim um grande absurdo falar em expurgo nesse momento. Tem que expurgar sim, tem que colocar a ideologia para fora da escola. Escola é para você aprender, é para você se desenvolver, é para você criar cultura em relação a ser uma pessoa que trabalhe, que valorize o próximo, que respeite, que saiba viver em sociedade, que respeite pai e mãe, os valores que a grande maioria da sociedade tem que ter. Valorizar a religião, sabe, ter temência a Deus. É isso que uma escola, a você valorizar as cores da sua bandeira, que são verde e amarela, e não as cores vermelhas como foram colocadas. A você poder entender que as leis devem ser cumpridas. Então, é um absurdo o que vocês colocam. Vocês conseguem inverter todas as situações do que é bom para o país, do que é bom para a sociedade brasileira. E assim, vocês estão destruindo o nosso país.
Diogo, olha, eu Tomé, claro, é um absurdo que o Tomé está falando. O Tomé está falando vocês, não sei exatamente a quem ele está se referindo, o que exatamente ele está acusando os professores ou as escolas de terem feito. Isso que ele fez aí é um grande discurso conspiratório, essa teoria conspiratória de que as crianças estão tendo seus valores destruídos, essa história de saia. Desculpa, Tomé, as crianças precisam aprender tolerância, sim, coisa que, pelo visto, você não tem.
Tenho,
Não, desculpa, Tomé, mas você usou a expressão vocês estão destruindo e tal, eu vou falar até o fim aqui. Então, primeiro, questão de saia, eu não sei o que você está se referindo exatamente, eu não vi nenhuma história aí de de estímulo, dizendo que as crianças têm que usar saia, e se tivessem também, eu não sei qual é exatamente o seu problema com a tolerância em relação a gênero, esse tipo de coisa, mas, de fato, isso não é um problema, no meu ponto de vista, ensinar tolerância para as crianças. Essa conspiração de que estão destruindo, de que isso é uma coisa de esquerda, eu sinceramente, Tomé, as pessoas têm capacidade de pensar. Da mesma forma como alguém pode ouvir uma coisa que você está falando, por exemplo, nesse programa, e fazer o próprio juízo para saber se isso é certo ou não, e questionar o que você está dizendo, questionar os seus argumentos, nas escolas é a mesma coisa. As crianças não são folhas em branco, que tudo que o professor disser para elas vai ficar inscrito ali para sempre, entendeu? A formação das crianças é uma coisa muito complexa. E o que você está dizendo, essa história de... é praticamente uma volta atrás. Me parece que você quer voltar ao sistema de ensino da Idade Média. É realmente uma coisa lamentável. E essa coisa de dizer que o ensino brasileiro é ruim ou está atrás do resto do mundo por causa de uma ideologia ou outra, não é verdade. Ah, outra coisa, e mais uma coisa. Quando vocês falam que tem que expurgar mesmo e tirar a ideologia, no fundo, vocês querem substituir por outro tipo de dogma, pela ideologia de vocês. Vocês querem extirpar o livre pensar das escolas e substituir pela própria ideologia de vocês. Na verdade, é isso que vocês querem fazer.
Tomé.
Rapidamente aqui, sabe qual é a nossa ideologia? É valorizar a família, é valorizar as cores do nosso Brasil, é valorizar o trabalho, é valorizar pai e mãe, é valorizar os valores que uma sociedade tem de respeito pelo próximo, é fazer...
Desde quando as escolas...
Eu tô falando agora, você me dê licença, por favor, que eu te respeitei.
Então,
você falou, me respeite, eu respeitei você. Vamos lá, é valorizar quando você tá numa manifestação nas ruas, de você levar as cores do seu país no movimento com senhoras, com crianças, onde você está nas ruas e depois você ainda limpa a rua antes de ir embora pra casa, dando exemplo. Não valorizar quebradeira, fogo em carro, você sai com coquetel molotov, vocês conseguiram destruir o nosso país, a educação. Se você acha a educação do Brasil, eu não sei em que mundo você vive, eu preciso descobrir.
Vocês quem? Qual é o mundo que você está falando que...
Você está dizendo que a educação é boa. Deixa eu dizer uma coisa.
Não falei
isso. É exatamente, né, pela fragilidade das crianças que nós temos que respeitá-las e ensinar para elas a terem educação e as matérias que são as matérias letivas. É por isso, porque a hora que a criança crescer, ela própria vai conseguir entender qual é a sua ideologia. Tem que ser respeitado, o pai tem que respeitar, a mãe tem que respeitar. Eu tenho grandes amigos homossexuais que são pessoas maravilhosas, lindas, incríveis, que eu amo de paixão, e que merecem respeito dessa população, muito mais de pessoas que são heterossexuais, que não têm valores. Então você não coloque palavras na minha boca, pois você não me conhece. Não tenta me taxar como se eu fosse uma pessoa que estivesse dando valor para homossexuais ou heterossexuais, porque eu amo a população brasileira e eu luto para ver que as pessoas, todas elas, independente da sua crença, do seu credo, da sua opção sexual, elas sejam respeitadas pelo nosso país. Que negros e brancos sejam amigos e que não que eles separem. Vocês sempre tentam, quando eu digo vocês, né, é o discurso de esquerda. Vocês tentam separar a população entre nós e eles. Foi o que foi feito no país nos últimos anos. Olha o estado que nós estamos. Quem gera emprego nesse país aqui são os empresários, empreendedores que dão oportunidade. E até isso vocês tentaram tirar. E a democracia é simplesmente o que nós queremos. O que nós queremos em escola é educação. Não é ideologia nem de direita e nem de esquerda. Até porque eu vou dizer uma coisa aqui. A ideologia de extrema direita, ela é tão nociva quanto a ideologia de extrema esquerda. Isso é inadmissível. São dois extremos que têm que ser expurgados do Brasil. Nós temos que ter a coerência e parar de falar em nós e eles, e sim na nação brasileira como um todo. É isso que eu espero.
Ok. Diogo, para a gente finalizar, por favor.
Não, eu só queria que o Tomé apresentasse aí quais são os estudos que mostram que os professores, ou que a maioria das escolas no Brasil, ensinam coisas de extrema esquerda, ou que coquetel molotov é algo que está no currículo de todas as escolas brasileiras, ou, enfim, isso que você está dizendo, Tomé, é pura conspiração. Não existe isso que você está falando, de que as escolas não ensinam valores ou tentam tirar ou fazer as crianças não respeitar os pais ou não valorizar coisas que são importantes para a família ou coisa que valha. Eu sinceramente, me mostre os estudos, me mostre os números que provem que isso é a regra nas escolas brasileiras. Não faz o menor sentido o que você está dizendo.
Eu te convido a visitar uma escola... uma universidade pública comigo, nós vamos entrar nela em um determinado horário juntos e vamos visitar um DA para você ver o que acontece lá dentro, e você vai entender se você quer ter teu filho ou tua filha ali dentro. Vamos fazer isso juntos.
Ok, podemos, senhores? Podemos finalizar essa discussão, então? São 5 horas e 29 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1, daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1.
Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse a niucursos.com.br, niucursos.com.br, e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Segunda-feira, nós lembramos que hoje não podem circular até as 8 da noite os veículos com placas de final 1 e 2 no centro expandido da capital paulista. CT aponta agora 56 quilômetros de vias congestionadas, Marginal Rio Tietê concentra a maior lentidão pela pista expressa, pela pista local, em direção a Ayrton Senna, em direção à Zona Leste, desde a Rua Zurita até a Freguesia do Ó, são 7.7 agora, e também pela pista central, praticamente o mesmo trecho de lentidão. No sentido oposto, no sentido Ayrton Senna Castelo Branco, pela pista local agora, 3.3, ali da rodovia Castelo Branco até a rodovia dos Bandeirantes. Ainda nesse sentido, pela pista expressa, da Ponte dos Remédios até Bandeirantes, 3.3 também. Há o registro de lentidão no Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, ali na aproximação da Praça da Bandeira, 2,5 km. Avenida Aricanduva no sentido Itaquera, Avenida do Estado no deslocamento Ipiranga-Santana também agora. Passando pelas estradas, a movimentação segue agora com vários pontos de lentidão pela rodovia Presidente Dutra. São Paulo-Rio, 223, 224 em Guarulhos, a lentidão. Ainda no sentido Rio, 218 a 200 ali na região de Guarulhos. Mais à frente um pouco, outro ponto de lentidão agora já em São José dos Campos, 145 a 150. Temos outro ponto também em São José dos Campos, 144 a 146. E ali na aproximação até de Taubaté também agora pela Via Dutra em direção ao Rio de Janeiro. Sistema Anchieta Imigrantes, operação comboio em razão da visibilidade prejudicada na via Anchieta. Descida, faça ou descida agora pela rodovia dos imigrantes, faça essa opção, mas os veículos pesados precisam descer a serra obrigatoriamente pela via Anchieta. Vamos também informar Castelo Branco, ali na aproximação de Barueri, no quilômetro 25, o motorista reduz sua velocidade em direção ao interior. O motorista também encontra agora 3 km de lentidão, do 21 ao 24. Daqui a pouco voltamos.
3 em 1.
Um. 5 horas e 32 minutos da tarde, estamos de volta nesta segunda-feira aqui com 3 em 1. E olha só, uma liminar concedida pelo ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal suspende trecho da lei da ficha limpa, segundo o qual a contagem da inelegibilidade de 8 anos começa após o cumprimento de pena, no caso de condenados em segunda instância ou em órgãos colegiados da Justiça. Pela alínea E do inciso 1 do artigo 1º da Lei da Ficha Limpa, todos os que foram condenados em segunda instância ou em qualquer órgão colegiado da Justiça em certos tipos de crimes ficam inelegíveis desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Com a decisão provisória assinada neste sábado, ficam suspensos os efeitos da frase "após o cumprimento da pena". A liminar de Marques, portanto, impede que a inelegibilidade valha por período maior do que os 8 anos contados a partir da condenação. Em entrevista à Jovem Pan, o idealizador da proposta, Marlon Reis, afirmou que a decisão do ministro Cássio Nunes Marques de suspender trecho da lei da ficha limpa é considerado o maior ataque em 10 anos de aplicação da lei. Mudando um pouco de assunto, gente, mas ainda no Supremo Tribunal Federal, ao menos 4 ministros se recusaram a
a sair de férias e vão manter os trabalhos durante o recesso da corte. Na prática, a decisão esvazia os poderes do presidente do STF, Luiz Fux, durante o plantão. Com o recesso no Supremo, Fux seria o responsável pela análise de todos os casos considerados urgentes, inclusive aqueles que estão sob a relatoria dos colegas. Esta é a primeira vez, pelo menos nos últimos 15 anos, que um número tão grande de ministros decide manter as atividades de trabalho em pleno recesso. Thaís Oyama, você começa.
Ok, Paulo, vou começar desse caso Nunes Marques aí, que é um absurdo, né? Tá tudo errado aí nessa decisão do novo ministro, o novato que inova, como disse um pouco maldosamente o Marco Aurélio de Mello, colega dele. O que que acontece com essa decisão do novo ministro Nunes Marques, nomeado pelo presidente Bolsonaro? Na prática, ela diminui o tempo em que o político condenado, por exemplo, fica incapaz ou proibido de concorrer a um cargo eletivo. Também beneficia os réus da Lava Jato. E também atropela o próprio Supremo. Por quê? Porque o próprio Supremo tinha decidido em plenário uma coisa bastante diferente. O que é que tinha decidido o Supremo Tribunal Federal em plenário? A Corte tinha decidido que ficam inelegíveis os réus que tenham sido condenados por um colegiado, ou seja, por mais de um juiz, ou seja, necessariamente em segunda instância, e ficam inelegíveis os condenados com sentença em trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais recurso possível. Então, quando existe, acabou de sair essa sentença, então ele já está inelegível. E ele fica inelegível também pelo período que durar a sentença. Foi condenado a 10 anos? Então tá, ele fica inelegível por 10 anos e depois do cumprimento da sentença, por mais 8 anos. Então, ele ficaria, nesse caso hipotético, inelegível por 18 anos. Agora, com essa decisão monocrática do juiz Nunes Marques, 8 anos é o suficiente. O sujeito foi condenado, o sujeito fica 8 anos inelegível e, a partir de 8 anos, ele já pode se candidatar de novo. Isso possibilitaria, caso isso fosse vingar, porque não vai, isso possibilitaria que uma porção de réus da Lava Jato já pudessem concorrer agora nas próximas eleições. E qual que é o problema disso? Essa decisão do ministro Cássio, como a gente falou, Cássio Nunes Marques, é uma decisão tomada à base de uma única canetada, uma decisão monocrática que, na prática, revoga uma decisão que foi tomada pelo plenário do Supremo. Então, é uma aberração jurídica e certa, foi dada em caráter liminar, né? Portanto, deve cair em breve. Agora, na verdade, o STF já está em recesso, mas, como sempre, como reza a praxe, o presidente, que é o ministro Luiz Fux, está lá de plantão para resolver qualquer coisa e ele, muito provavelmente, vai derrubar essa liminar, porque ela não faz sentido nem do ponto de vista jurídico. Mas, com essa decisão, o que que quer dizer o ministro Cássio Nunes Marques? Ok, então voltando, essa liminar felizmente não deve prosperar e as coisas devem retornar ao estado em que elas estavam, ou seja, com base na decisão do STF tomada em plenário e não por único juiz. Mas por que que o Cássio Nunes Marques fez isso? Bom, ele parece ter feito isso para dizer a que veio, lembrando que ele atraiu, se ele atraiu a ira dos bolsonaristas porque ele tinha fama de lavajatista, pelo mesmo motivo ele atraiu a grande simpatia de muitos representantes do Congresso aliados do governo Bolsonaro, que gostaram muito de ter um ministro no Supremo com essa, pelo menos, fama de ser contra a Lava Jato.
Diogo Schelp.
É muito interessante, né? O Nunes Marques, ministro Nunes Marques, foi indicado pelo presidente Bolsonaro numa tentativa aí de mudar o equilíbrio do STF. Bolsonaro vai ter mais uma chance para fazer isso no ano que vem, quando o ministro Marco Aurélio vai se aposentar. E aí, se ele escolher um ministro com o perfil do Nunes Marques, com o perfil que Nunes Marques tem demonstrado até agora, o equilíbrio anti-Lava Jato, né, vai pender pro lado anti-Lava Jato do STF.
Diogo, nós estamos com problema na sua conexão, não sei se você nos escuta, mas eu vou pedir para a produção refazer a sua conexão. Enquanto isso, eu passo a palavra para o Tomé e depois eu passo a bola para você. Vai lá, Tomé.
Obrigado, Paulo. Vamos lá. É importante a gente explicar um pouquinho, né, o que prevê a lei da ficha limpa. Seria o que seguinte: são inelegíveis para qualquer cargos que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgãos judiciais colegiados, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, por crimes contra a economia popular, fé pública, administração pública, patrimônio público, entre outros. É importante também que a gente saliente que essa decisão ela é tomada sempre por um órgão colegiado, que é a famosa segunda instância. Ou seja, o cidadão que já foi condenado na primeira instância, a matéria ela vai ser remetida via recurso para um órgão colegiado, com 3 embargadores, os quais condenam novamente o cidadão. Ou seja, nós temos 4 pessoas fazendo a mesma condenação. Então, esse total de 4 pessoas, né? E para a nossa justiça, parece que isso não tem valor. Essa decisão do ministro Nunes, ela vai totalmente contra a mão aos anseios da população brasileira. Aliás, ele tem votado muito contra os anseios da população brasileira, que nos entristece demais. Nós esperávamos no Supremo Tribunal Federal uma pessoa como o doutor Ives Gana Martins, um grande jurista, e não esse desconhecido que começou já com o pé esquerdo e que tem já com as suas votações prejudicado muito. O combate à corrupção é uma coisa totalmente necessária em nosso país. Ele tem que ser feito, não pode acabar de maneira nenhuma. A Operação Lava Jato foi uma importante operação que mostrou para o Brasil inteiro o que estava acontecendo no nosso país. Ela também não pode acabar. Infelizmente, o Cássio Nunes deixa muito a desejar e entristece a nação brasileira.
Agora sim, Diogo, está na escuta?
Sim, vamos lá.
Por favor.
Então, Paulo, é o seguinte, continuando ali o que eu estava dizendo, o Nunes Marques, ele foi descrito com eufemismo, né, quando foi indicado, que era o eufemismo de que seria um ministro garantista. E esse eufemismo significa, basicamente, ser, pelas decisões, por essa decisão aí, um ministro que tende a tomar decisões que são a favor de pessoas que são condenadas aí por corrupção ou réus por corrupção. Alguns dos absurdos dessa decisão, a primeira, o fato de ter sido uma decisão monocrática tomada em cima de uma decisão que já foi, havia sido tomada, um entendimento que já existia do próprio STF anteriormente, que concordou com esse dispositivo, né, na lei. Outro ponto que é um absurdo nessa decisão dele é que ele equipara crimes graves, como corrupção e homicídio, com outros mais leves. Por quê? Todos, independentemente do tempo de pena, vão ficar o mesmo tempo inelegíveis. Então, por exemplo, se a pessoa vai ser condenada por um crime que dá 4, 5 anos de cadeia, se ela começar a contar essa inelegibilidade enquanto ela ainda não foi condenada, depois de 8 anos ela já pode procurar se eleger. A mesma forma, se for um homicídio, é muito mais tempo de pena, mas a inelegibilidade vai ser a mesma, ou seja, não é preciso esperar o fim da pena para começar a contar esse tempo de ineligibilidade. O outro absurdo é que foi feito às vésperas do recesso, que significa que a liminar em si só seria julgada em plenário a partir de fevereiro, quando o STF voltaria com todos os seus integrantes. No entanto, a notícia de hoje é que a PGR já recorreu ao STF contra essa decisão do Cássio Nunes Marques. Então, como disse a Thaís, provavelmente será derrubada aí durante o recesso, se tudo seguir o que se espera, né, a lógica aí do STF. E por fim, essa decisão veio num contexto de destruição das conquistas no combate à corrupção. Um contexto que não é só dessa decisão do Nunes Marques, mas é algo que se vê no governo, nas ações, no que se tem falado, na própria atitude da PGR em algumas coisas. Justamente a pauta da anticorrupção que ajudou a eleger Bolsonaro. Então, é uma coisa para se preocupar mesmo e para se observar, né, como que vai ser no ano que vem, quando o Bolsonaro vai ter a nova chance de escolher mais um substituto aí do Marco Aurélio Melo, que deve se aposentar no ano que vem, no final do ano que vem.
A não saída de férias alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, né, os ministros que se dizem garantistas, e que seria o Marco Aurélio, o Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Alexandre de Moraes. A garantia, na verdade, parece que são para as pessoas que causam corrupção, né? Porque é o que a gente tem visto sempre, muitas pessoas cometeram crime, estarem sendo soltas, né? Vimos mais uma agora essa semana, aí um doleiro que foi solto pelo Gilmar Mendes, né? Aceitando ali o pedido que foi feito por ele pelo habeas corpus. E é muito claro que o que eles estão fazendo ficando, porque é uma das primeiras vezes na história que esses ministros não saem de férias. E eles estão ali de uma maneira muito clara para poder estar retalhando o ministro Fux pela decisão que ele tomou em relação às eleições, né, do Maia e do Alcolumbre. Então eu fico pensando aqui aonde nós vamos parar nesse país.
Muito bem, são 5 horas e 44 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na PAN.
3 em 1.
Conhecido como o primeiro astronauta brasileiro, que atualmente comanda o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes vem ao programa e vai direto ao ponto. Então não perca, hoje, a partir das 9h30 da noite, direto ao ponto, apresentação de Augusto Nunes. Na Jovem Pan e também na Panflix. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Estamos de volta agora aqui na Jovem Pan com informações das estradas. Situação bastante complicada pela Via Dutra, hein? São vários pontos de lentidão no sentido São Paulo-Rio agora. Região de Guarulhos, 223. Nós temos ali mais à frente 212. Outro ponto ainda, já agora em São José dos Campos, 147. Ainda em São José, 144. E ainda em São José dos Campos, Rio São Paulo, agora do 134 ao 139 pela Via Dutra, no trecho paulista. Em relação a Castelo Branco agora, a movimentação de chegada muito intensa, né? Do 25 ao 24 ali na região de Guarulhos, chegada a São Paulo. E quem deixa a capital paulista agora enfrenta também 3 quilômetros de congestionamento agora do 21 até o 24. A chuva ameaçou aqui em São Paulo, fechou o tempo, caiu um pouco de chuva, mas o Centro de Gerenciamento de Emergências terminou os estados de atenção e alerta às 4h20. Então a chuva mais ameaçou do que caiu com forte intensidade na capital paulista. Em relação ao sistema Anchieta Imigrantes, eu volto a informar que há operação comboio na descida da Serra pela rodovia Anchieta. Motorista, faça opção pela descida da rodovia dos imigrantes, não há operação comboio, mas os veículos pesados precisam obrigatoriamente descer pela via Anchieta. Vamos conferir a situação também no sistema Anhanguera Bandeirantes, agora do 19 ao 23, capital interior, uma movimentação muito intensa no trecho inicial da Anhanguera e também há na região de Jundiaí, movimentação intensa também pela Dom Gabriel nos dois sentidos. Informações agora da Ayrton Senna, Carvalho Pinto, movimentação segue sem problemas. Vamos ao trânsito então, a CT coloca 56 quilômetros de vias congestionadas, a grande maioria na marginal do Rio Tietê, no deslocamento em direção à Zona Leste, Castelo, Ayrton Senna. De Azurita até Freguesia, doação 7.7, pista expressa, pista local e praticamente a pista central, o mesmo trecho de lentidão agora. No sentido oposto, também pela marginal do Rio Tietê, mas no sentido da Zona Sul, Ayrton Senna, Castelo Branco. Temos ali mais de 3 quilômetros da rodovia Castelo Branco até Bandeirantes agora.
Jovem. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o 3 em 1. São 5 horas e 48 minutos da tarde. No início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acham que o presidente Jair Bolsonaro prometeu mais do que podia entregar no início do mandato. Então vocês nos responderam, enviaram seus vídeos e chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde a todos da Jovem Pan. Para mim, promessa política já não é nenhuma novidade não ser mais cumprida, tanto quando um candidato é para prefeito, governador de estado ou mesmo presidente. Isso já é normal. Prometer e não cumprir está dentro da normalidade. E Thaís, charada minha filha, sou seu fã. Um abraço. Clóvis Guidotti de Conchal.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Sobre a questão do dia, sim, como todo populista demagógico, né, como todo demagogo, o presidente fez promessas muito, muito além daquilo que ele poderia cumprir, daquilo que ele conseguiria. E não adianta agora dizer que a culpa é do Congresso, que a culpa é das instituições, porque foi ele quem prometeu, então que não prometesse, né? O presidente veio com a promessa de ser contra o establishment e esqueceu de dizer que ele era a pior parte desse establishment durante 28 anos que ele passou no Congresso, tá bom? Um grande abraço, sou Paulo de Morrinhos.
Tá aí a participação de vocês mais uma vez aqui no programa, o nosso muito obrigado. Podemos seguir aqui, produção, então, com a nossa pauta. Vou pedir só para que ajuste aí o TP para mim, muito obrigado. Olha só, gente, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, defendeu uma norma estadual com a obrigatoriedade de retorno às aulas presenciais para escolas e alunos. Ele também disse que pais da rede pública e particular poderiam ser responsabilizados por não levarem os filhos às aulas presenciais em 2021. O secretário estadual de Educação considera que a escola é um espaço muito importante de proteção social e afirma que, apesar das crianças não pertencerem ao principal grupo de risco, são as mais afetadas por fazerem esse sacrifício de não ir à escola. Rocieli disse ainda que entende os medos das pessoas diante da pandemia do novo coronavírus, mas defende que o que é essencial para a nossa sociedade não tem que fechar. Diogo Schelp, Thaís Oyama e Tomé, 2 minutos para cada um. Vai lá, Diogo.
Bom, o secretário está certo quando ele fala sobre a volta às aulas, a importância da volta às aulas presenciais para os alunos. Foi um ano, 2020 foi um ano de grande prejuízo para uma geração inteira de crianças e jovens. Agora, obrigar os pais a levar os filhos para a escola, a mandar os filhos para a escola, eu acho complicado, porque, afinal das contas, em muitas famílias, a questão da contaminação é mais sensível do que em outras. Por exemplo, famílias onde as crianças convivem com os avós em casa, ou que convivem com pessoas que têm alguma doença, que pode ser um complicador no caso de contaminação por Covid. O mais correto, se possível, seria o Estado poder prover a opção para essas famílias de continuarem no ensino remoto ou em alguma forma de ensino remoto durante pelo menos o primeiro semestre, para que elas possam escolher, caso realmente seja algo complicado mandar as crianças para a escola. Cabe aí um pouco mais de criatividade, né, do poder público para dar opções para essas famílias que realmente não tiverem mais dificuldade para conseguir mandar os filhos. No segundo semestre, talvez, até compensar essas crianças de alguma forma que não conseguiram presencialmente e que talvez fiquem um pouco atrás nas matérias. Mas, de fato, o mais importante aí é que não dá para continuar nesse esquema quando a gente vê que no resto do mundo a preocupação tem sido a de manter as escolas abertas e fechar outras atividades quando as taxas de contaminação aumentam.
Thaís Oyama.
Eu concordo com o Diogo e concordo com o secretário. A gente já falou aqui na semana passada sobre isso e também falamos que agora não existem mais projeções sobre o que aconteceria se as crianças voltassem às aulas, né? Agora já é possível ver o que aconteceu com as crianças, por exemplo, do Reino Unido, que voltaram às aulas. E aí eu citei também aquele estudo do Public Health England, que mostrou que de 1 milhão de crianças que voltaram às aulas, 70 só nesses últimos 6 meses testaram positivo para coronavírus. E a transmissão que essas 70 crianças causaram para funcionários e pais foi ínfima, irrelevante, etc. Então, por esses motivos, eu defendi também, como muita gente tem defendido, a volta às aulas. Agora, também concordo que a obrigatoriedade é uma coisa improdutiva e que só vai causar muito mais ruído do que resultados, né? Porque ainda mais agora tem aí uma porção de medos novos, essa história da nova cepa do coronavírus que apareceu no Reino Unido, as pessoas estão mais inseguras. Imagina você obrigar um pai a, no meio de tamanha insegurança, obrigar a colocar o filho na escola. Isso não faz nenhum sentido. Eu acho que o secretário, eu acho até estranho, porque na semana passada a gente falou que o governo também estadual estava autorizando a volta às aulas. É bem diferente do que criar uma obrigatoriedade. E me parece que o secretário tem uma história pessoal que Ele tem um filho, isso foi a notícia que os jornais deram. Ele tem um filho que foi diagnosticado com depressão e essa depressão foi associada ao isolamento social causado pela pandemia. Então, ele tem uma história pessoal que, de alguma forma, parece estar estimulando ele a entrar nessa cruzada. Mas eu acho que essa ideia de obrigatoriedade da volta às aulas é uma ideia tremendamente infeliz e esperemos que seja uma opinião pessoal que não vá adiante. Do contrário, pode ser um novo cavalo de batalha ideológica, assim como foi o isolamento social e assim como está sendo a vacina.
Tomé.
A educação é um direito da criança, um dever do Estado. O ranking mundial de educação, ele mostrou, né, ele tem três matérias letivas que são estudadas, que é literatura, matemática e ciências, e mostrou que a educação no Brasil, como eu já coloquei aqui agora há pouco, é uma das piores educações de todo mundo. E são sempre as nossas crianças que elas estão prejudicadas. Uma vez que já há um estudo científico que demonstra que a criança está mais acolhida e protegida na escola do que estar na sua própria casa, que mostra que muitas das crianças que estão ficando em casa estão sofrendo depressão, problemas psicológicos, problemas em relação à sua saúde alimentar, os pais deixam de trabalhar por conta das crianças em casa, não há mais porquê as nossas crianças estarem trancadas dentro de casa. É claro que não deve ser uma coisa obrigatória, pois quem obriga é um país ditatorial. É por isso que nós estamos discutindo a vacina ser obrigatória ou não ser obrigatória. É o mesmo tipo de discussão. Mas que é assertivo essa decisão do secretário do Estado de São Paulo. Eu espero que isso também seja uma decisão de outros secretários dos outros estados. Importante lembrar que essa decisão não é do governo federal, é uma decisão, sim, dos estados e que ela deve acontecer. Vamos fazer com que as nossas crianças sejam protegidas e acolhidas e estejam na escola, onde é o lugar delas.
Muito bem, ponto final nessa edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Deixa eu me despedir dos nossos comentaristas. Tomé Abduch, muito obrigado e até amanhã.
Obrigado, Paulo. Um abraço a você, Thaís. Um abraço, Diogo.
Valeu. Thaís Oyama, um beijão, até amanhã.
Outro Paulo, tchau pra todos, até amanhã, tchau audiência.
Valeu, Diogo Schelp.
Obrigado, Paulo, um abraço pra você, pro Tomé, pra Thaís e pra toda a audiência.
Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui.
Ah, Paulo, também quero mandar um abraço
por favor.
Nosso ouvinte, Clóvis.
Clóvis, um beijo da Thaís Oyama para você começar aí a sua semana, Clóvis. Muito obrigado, gente. Um beijo, um abraço para todos. Amanhã, terça-feira, 5 horas da tarde, nós estaremos aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo com mais um 3 em 1. Tchau!
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Rodeio em Casa, nas palavras de Milena Toscano.
Oi, eu sou a Milena Toscano e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. E esses dias eu tive a experiência de pedir o Rodeio em Casa. E eu posso dizer que foi uma experiência tão incrível quanto ir até o restaurante. Porque eu recebi a minha comida predileta, parecendo um presente, quentinha e com o sabor que eu amo, que é o sabor da Rodeio.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan.